Caros amigos do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal, aqui é Paulo Roberto Andel, e eu vou aproveitar para falar um pouquinho dessa verdadeira maratona que o Fluminense tem até o mês de maio, com uma sequência de jogos de alto padrão, jogos poderosos, vários clássicos dentro do próprio Campeonato Brasileiro, além de duas partidas pela Copa Libertadores. Enfim, a gente está hoje, essa gravação está sendo feita no dia 16 de abril, na terça-feira. A gente vai nessa pegada, pelo menos nas próximas 2 semanas, sem parar, enfrentando Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, mais as partidas da Libertadores. Agora, os grandes desafios, né, os desafios imediatos já estão à vista nesta terça-feira, que a gente joga diante do Bahia na Fonte Nova. E no próximo sábado, quando temos o grande clássico contra o Vasco da Gama. São duas partidas em que o Fluminense terá prováveis dificuldades, mas não pode errar. E há uma explicação para isso. Essa partida do Bahia é muito importante, porque embora a gente esteja no começo do campeonato, é nessa hora que você não pode ter uma sequência de perda de pontos, sobre o risco de mais à frente, pouco mais à frente, ter uma dificuldade de chegar no pelotão de cima. E o Fluminense vem de um empate com o Bragantino, que para muita gente foi um ótimo resultado, mas não é assim para uma parte considerável da torcida tricolor, especialmente para aqueles que se irritaram com a fragilidade da nossa defesa, provocada pelo Fernando Diniz, depois de um excelente primeiro tempo jogando contra o time do Braga. Enfim, essa é uma partida muito importante. A gente já imagina que o Bahia venha com tudo para cima do Fluminense, joga em casa, tem apoio de torcida, enfim. Tradicionalmente, o adversário casca grossa e costuma vender muito caro suas derrotas. Então, o Fluminense vai precisar de muito equilíbrio para poder superar esse grande adversário nessa terça-feira na Fonte Nova. E depois de dar a volta, a preparação para o jogo contra o Vasco. Que é, enfim, é o clássico que a gente historicamente tem mais dificuldade nos últimos 30 anos, mesmo com o Vasco tendo passado fases difíceis, com vários rebaixamentos, mas sempre nos causou problemas em termos de pontuação. E é um adversário que, além da questão histórica, além desse problema mais recente, desde os anos 90, que até hoje nos persegue, ainda tem uma questão em jogo. Por mais que não se queira falar disso, caso o Fluminense não vença o Vasco no sábado, o Fluminense terá batido o recorde, né, de clássicos sem vitória de toda a sua história, de 122 anos. E isso precisa ter uma reflexão. A gente não está falando de um dado qualquer de 2, 3, 5 ou 10 anos, a gente está falando de toda a história. Então, no mínimo, isso deveria chamar muito a atenção do Fernando Diniz, da comissão técnica e também dos dirigentes. Bem lembrado pelo nosso amigo Antônio Gonzalez, é uma lembrança que é muito interessante nesse momento. Quando o professor está abusando da criatividade, o dono da escola tem que chamar para uma conversa. A gente não sabe se eu teve no Fluminense, porque tudo é muito fechado, muito hermético, mas se não teve, já deveria ter tido. O Vasco, por si só, por sua grandeza, já é um adversário complicado. Pouco importa se tem um time inferior, no clássico isso não conta. E o que conta é que nós teremos essa pressão natural por conta do período sem clássico. E essas duas partidas são muito importantes para a sequência, onde depois a gente joga, a gente viaja para pegar o Cerro Porteño pela Libertadores. Depois a gente faz outra partida, ela joga contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, enfim. São partidas bem complicadas, mas esse início agora exige muita atenção e, de preferência, resultados concretos. Tanto essa partida contra o Bahia nessa terça-feira, quanto o clássico contra o Vasco no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Que tudo dê certo para o Fluminense e só para fechar. Apenas um detalhe que eu acho que não pode deixar de ser falado, é uma questão extracampo, mas eu queria dizer, eu queria falar sobre o descuido, sobre o descaso que o Fluminense teve ontem com a imensa massa de torcedores na Bahia que foi recebê-lo no aeroporto. Independente dos planejamentos que são feitos para a saída de jogadores, a gente sabe que tem que ter uma série de cuidados, mas enfim. É em Salvador que nós temos a Axé Flu, que é um dos maiores grupamentos de torcedores do Fluminense do país, inclusive com vários eventos, com sede própria, com vida social própria. Não custava nada ter atendido a torcida do Fluminense por 5 ou 10 minutos que fosse, tirando algumas fotos, mostrando alguma empatia, mostrando alguma boa comunicabilidade com os torcedores que foram em massa prestigiar o time do aeroporto e saíram de lá com cara de tacho, porque o Fluminense saiu pelos fundos, driblou todo mundo e não recebeu ninguém. É uma falta de sensibilidade que o Fluminense precisa passar a combater, precisa corrigir isso. O Fluminense é de seus torcedores. Depois não adianta ficar só dando palavrinhas de ordem com blogueiros na internet, dizendo que a torcida está nisso, está naquilo, está na moita, está no asfalto, está no armário, mas não está no estádio. Quando a torcida vai lá e prestigia fortemente o time, vai lá apoiar dentro do próprio aeroporto, acaba sendo ignorada pela direção ou por quem deu essa ordem para impedir que os jogadores tivessem contato com os torcedores. É um erro, uma falta de sensibilidade que o Fluminense precisa aprender a corrigir para ontem. Grande abraço, que venha uma grande vitória sobre o Bahia e outra grande vitória sobre o Vasco da Gama. Tchau!